E hoje, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Chico Caiano. Olá, vereador, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Luciana, boa tarde. É um prazer voltar aqui no teu programa e a todos os ouvintes da CBN, da nossa cidade e toda a região.
Vereador, eu queria que o senhor começasse fazendo um balanço, né? Na sua opinião, como foi o ano de 2019 na Câmara Municipal?
Um balanço de 2019 foi um ano difícil, né, de uma forma geral, mas nós estivemos lá trabalhando, cobrando muito do prefeito, várias iniciativas para o bem de toda a sociedade. Então eu acredito que foi um ano, poderia ter sido melhor, mas diante das dificuldades que se foi colocado diante do ano, no dia a dia, a gente está terminando o ano com saldo positivo em vários pontos e alguns negativos também.
E dos projetos que o senhor apresentou, quantos foram, quais os que o senhor destaca?
Então, os projetos muitas vezes ele é feito coletivo, né? Por exemplo, nós aprovamos várias matérias interessantes. Eu estava me lembrando, por exemplo, de um projeto que até veio do executivo, que aquilo que é bom a gente deve exaltar, que foi a questão da Guarda Municipal de Maringá, que era uma demanda muito antiga dos funcionários em relação ao seu salário. E foi uma discussão muito grande de toda a Câmara, e não só dessa legislatura, legislaturas anteriores, eu me recordo como presidente.
A gente está falando da Guarda Municipal agora.
Exatamente. Hoje a Guarda Municipal de Maringá está sendo um pouco reconhecida, um pouco melhor, né? Isso eles merecem pelo trabalho que fazem em toda a cidade de Maringá. Nós sabemos que segurança pública é um dever do Estado. Mas ai de nós se nós não tivéssemos a colaboração, principalmente da Guarda Municipal, da sociedade não organizada, a sociedade organizada da nossa cidade. Por isso que temos uma segurança um pouco melhor do que nas outras cidades, principalmente pelo trabalho da Guarda Municipal e também, lógico, essas organizações, essas entidades organizadas que ajudam muito a segurança de Maringá. Mas a Guarda Municipal, ela foi, depois de muita demanda, muita discussão entre os vereadores, não só dessa legislatura, mas já vem anteriormente, conseguiu algo interessante. Isso eu relevo, que acho que foi um ponto positivo, a questão da Guarda Municipal, a Guarda Patrimonial, que tem um trabalho muito importante na cidade e, de alguma forma, foi valorizado pela Câmara, pela Prefeitura. Eu acho que isso a gente tem que relatar e relevar que foi importante isso para essa categoria.
O senhor está se referindo ao Estatuto da Guarda?
Sim, e dentro do Estatuto da Guarda houve algumas contemplações, por exemplo, o caso de uma melhora no salário dos guardas, né? Uma discussão muito antiga das sessões deste mandato, do mandato anterior, que relutou no melhor subsídio, melhor salário para a Guarda Municipal e Patrimonial.
E eles começam a receber esse salário majorado, melhorado?
Na verdade, esse mês eles já vão receber com essa...
Salário de janeiro?
Final de dezembro, referente a dezembro, tá. Já vão receber um salário digno do trabalho. Poderia ser melhor, mas diante do que estava, já está bem melhor.
E que outros projetos o senhor destaca? Esse é um projeto do Executivo, né? Como o senhor
exatamente,
disse.
Nós votamos, nós discutimos isso na Câmara, né? Porque a Câmara discute muito essa questão. Nós tivemos aí, por exemplo, uma demanda interessante que é as pessoas que têm deficiências visuais. Nós tivemos uma discussão legal sobre isso, que nós defendemos, aprovamos um projeto, criamos uma situação para que essas pessoas fossem um pouco mais valorizadas na toda a sociedade, porque eu fico imaginando uma pessoa com deficiência audiovisual, com as suas dificuldades. Todos nós temos o direito de ir e vir, de saber onde estamos, e muitas vezes, por um detalhe pequeno, eles não tinham esse direito. Era um direito que era garantido na Constituição, e nós aprovamos um projeto. Hoje falta muito ainda para chegar ao ideal, mas já está um pouco melhor.
É o projeto do senhor?
Nós criamos a ideia, levamos para a Câmara, e como eu disse, na Câmara tudo é discutido coletivamente. E aí, se você não tiver o apoio dos vereadores, seu projeto não vai para frente. Já tivemos projetos importantes que, para ser aprovado, tem que ter uma discussão e tem que, muitas vezes, você flexibilizar esse projeto para que os outros participem também. Porque quando o projeto é bom, todo mundo quer participar. Então, já teve projetos que, se você não abre ele, você não consegue aprovar. Estou me lembrando de um projeto anterior, que foi o caso do Restaurante Popular. Eu debati várias vezes esse projeto. Enquanto eu não abri para os outros vereadores aprovar, que não foi nessa legislatura, eu não consegui prosperar. Eu tenho um projeto também interessante, que é, por exemplo, você tem um terreno, eu e você compramos um terreno junto, de sócio, e eu vinha debatendo esse projeto muitas vezes para aprovar esse projeto, porque A lei anterior dizia o seguinte: enquanto eu fizer a minha casa e se você não fizer a sua, nós não conseguimos fazer separar a documentação. Né? Era uma demanda muito antiga isso, e a gente trabalhou em cima disso. Abrimos para outros vereadores, conseguimos aprovar e hoje é uma realidade na cidade.
São casas que são imóveis construídos no mesmo terreno? É, são as casas geminadas ou não?
É mais ou menos o modelo, é as casas geminadas. Você compra um terreno de 400 metros, eu e você compramos, você fica com 200, eu com 200. Só que enquanto nós dois não fizermos a casa, vamos supor que eu tivesse terminado a minha casa, você não tivesse nem começado, eu não poderia fazer a documentação do meu...
Ficava sem escritura.
Exatamente. Então, com esse projeto, você fica com o teu terreno, o dia que você construir, você faça a sua documentação.
Mas é projeto desse ano?
Não, esse projeto já vinha discutindo há mais tempo, foi aprovado ano passado.
Ano passado. E desse ano, o senhor tem algum que o senhor destaca?
Eu tenho alguns projetos, por exemplo, que foi discutido, a questão do... Exatamente, eu já até comentei a questão da Libra, né? Que é as pessoas que têm as suas deficiências e ela tem sido útil e muito importante para as pessoas que têm essa deficiência, que é o projeto que nós criamos lá, a questão da Libra, para poder ajudar essas pessoas nas suas dificuldades do dia a dia. E tivemos alguns projetos também que foram indeferidos, porque nem tudo aquilo que o vereador faz, às vezes ele tem algum problema de legalidade. Então, mas a gente tem algumas discussões boas aí na cidade, no caso na Câmara, e alguma coisa a gente tem feito para melhorar a questão da gestão, a função do vereador. Precisa ficar muito claro, nós não estamos lá só para fazer projeto, é uma das nossas atribuições.
Então, é fiscalizar.
Né? Mas uma das prioridades de um vereador é fazer com que aconteçam as coisas para a comunidade. Por exemplo, eu acho que a minha função como vereador é importante projeto, mas só o projeto... E a fiscalização fica onde? Por exemplo, nós tivemos uma discussão grande agora, recentemente, a questão do orçamento, que inclusive foi divulgado na mídia, onde nós votamos contrário ao orçamento. Ah, você é contra o orçamento do município? Não, ninguém aqui é contra o orçamento. É que nós entendemos que no orçamento tinha problema. E, de fato, tem problema. E aí nós, automaticamente, ao detectar isso aí, nós votamos contrário por entender porque aquele orçamento era um orçamento fictício, não um orçamento de fato para cumprir. Por exemplo, todas as cidades, o Brasil, de uma forma geral, a perspectiva de aumento é, no máximo, 3% a 4% para ser muito otimista. Maringá está trabalhando com uma projeção acima de 12%. Isso é, para quem tem um pouquinho de noção, totalmente fora da realidade. Onde é que nós vamos crescer 12%? Tomara Deus que acontecesse isso, mas o país inteiro trabalha aí no máximo de 3 a 4. E nós, maringáis, aí tem as consequências que nós estamos tendo, por exemplo, na saúde e em vários outros segmentos da sociedade.
Eu lembro nesse momento em que o senhor votou contra, até o presidente da Câmara, Mário Socal, chamou a atenção de vocês, vereadores, que votaram contra, dizendo que é curioso, no mínimo, né, que se vote contra o orçamento. É possível votar contra o orçamento? Não seria o caso de vocês apresentarem emendas, então?
Veja bem, o orçamento ele vem do município para o legislativo para ser votado. E ele vem pronto. Nós podemos acrescentar algumas emendas que nunca é acatado pelo executivo, nunca foi acatado. Se você fazer um levantamento aí, você vai ver que não tem. Nós já fizemos emenda no passado e nunca foi acatado. Né? Nesse caso, é uma questão, quem faz as previsões é o executivo. Ele que tem as planilhas e faz uma planilha totalmente fora do comum. Automaticamente, ao nós detectarmos isso, infelizmente nós votamos contra a forma, porque nós entendemos que o orçamento para 2020 está errado, ele não pode ter uma previsão de arrecadação totalmente fora.
Na opinião do senhor e dos vereadores que votaram contra, essa peça orçamentária deveria voltar para o executivo, ser refeita e daí novamente apresentada à Câmara?
Veja bem, deveria, mas se o executivo mandou com essa previsão, é porque eles podem fazer essa previsão. Mas é uma previsão fora do normal. Quando é que você pode, se o país está crescendo no máximo 3%, como é que você pode fazer uma previsão de arrecadação de 12%? Isso para qualquer, não precisa ser muito conhecedor de números para ver que isso não tá encaixando. Tanto é que a gente vai ver as consequências disso durante o decorrer do ano. Nós estamos num ano atípico, é um ano de eleição, isso me preocupa muito, porque a cidade precisa caminhar, mas dentro de uma lógica, dentro daquilo que é normal, não fazendo previsões fora do normal.
Certo. Como é que está o relacionamento do senhor com seus colegas, né, na Câmara? Né? O que uma vez o senhor até se queixou de não ter sido convidado para uma reunião que foi realizada. Então é uma questão de bastidor, né? Como é que
Na verdade, existe na Câmara, existe grupos de vereadores, né? O grupo que apoia o prefeito, que é da base do prefeito, e existe grupo de vereador, por exemplo. Eu nunca fui oposição, Liz. Tanto é que eu... Tanto é que eu elogiei essa questão da guarda municipal dele. Como elogio, por exemplo, a questão do meu campinho no lugar certo, onde precisa. Agora, você pegar uma praça, uma rotatória, e fazer um meu campinho, não é uma atitude muito sábia. Eu penso assim, então eu não sou oposição. Agora, a gente precisa diferenciar as coisas. Claro que eu respeito também, eles são um grupo, eles estão num grupo. Se você avaliar, por exemplo, a questão das votações, você vai ver quem é quem. Não é questão de oposição. Por exemplo, nós votamos agora, nas últimas sessões, nós votamos projeto lá, o executivo mandou projeto para dar alguma reposição de salário para alguma categoria, e o próprio executivo, olha só como é que... É uma contradição muito grande. O próprio executivo, através do secretário da pasta, mandando dizer que não aprove esse projeto, porque esse projeto é inviável para a cidade. Ou seja, vai sobrepor o valor que a prefeitura pode gastar com folha. Não tem alguma contradição? O prefeito manda uma reposição para você. O secretário que paga isso, manda dizer que não deve aprovar. Aí vai para a casa de lei, onde os vereadores que aprovam, porque a lei só vale com a votação dos vereadores, e os vereadores votam, sua grande maioria...
O que me explicaram sobre essas questões, que são questões como, por exemplo, eletricista, né, a tabela salarial de algumas alguns cargos, né, educador de base, educador social, aliás, né?
Sim.
Me explicaram que são demandas que surgiram na própria Câmara, né? A categoria se pede para que o vereador coloque uma emenda, essa emenda não foi colocada, então foi um projeto que o executivo apresentou a pedido dos próprios vereadores, de alguns vereadores. Não foi bem isso?
Eu posso dizer para você que o que acontece? Nós temos compromisso de campanha, e compromisso de campanha deve ser cumprido. Né? Por isso que você tem que prometer aquilo que você consegue pagar, aquilo que você consegue cumprir. Eu não posso prometer para você duas cobertas, você só tem uma. Então o que acontece? Tinha-se alguns compromissos, e alguns, não acredito que seja compromisso de vereador. O vereador não pode fazer esse compromisso, só pode partir do executivo. Nós podemos aprovar a lei, nós não podemos fazer esse tipo de lei criando despesa, nós não podemos fazer essa questão.
O que me explicaram justamente isso, é que alguns vereadores tentaram colocar como forma de emendas, mas como se cria um custo para o município, então eles não puderam apresentar essas emendas, e aí eles pediram ao prefeito, e o prefeito daí elaborou uma mensagem de lei, talvez?
Na gestão anterior, nós tivemos muito isso, nós enchemos aquele plenário da Câmara por várias vezes, quando o atual prefeito era vereador. Aprovou-se várias matérias desse tipo. Só que se tornou todo inconstitucional porque veio do legislativo para o executivo. Não poderia.
Tem que ser do executivo para lá.
Então, o que acontece agora? Quando, promessa de campanha, nós temos outras demandas com outras categorias, que estão aí, por exemplo, a questão dos motoristas. E tem outros, mas vamos falar dos motoristas, por exemplo, que houve-se uma promessa em campanha, não foi cumprida até hoje, os motoristas estão pleiteando um direito deles, que prometeram, olha, vota em mim, eu quero ser o prefeito da cidade e vou resolver esse problema. Mas nem tudo é possível resolver, nós temos que resolver aquilo, porque a arrecadação do município, ela não é particular, ela é de todos, nós temos que dividir, nós temos que cumprir os compromissos. Então nós temos, por exemplo, lá, o tal do limite prudencial. Não é até maldade do prefeito, não. Não é que o prefeito não quer cumprir. É que ele tem o seu limite. E ele já chegou nesse limite. Ele não pode sair dando a reposição, o aumento de salário, se ele não tem mais condição. Já fez o que tinha que fazer. Ele vai ter muito problema. Inclusive esses que eu comentei, que nós votamos com restrição, porque o próprio secretário disse que se aprovado esses projetos para dar essas reposições de salário, uma ajuda no salário desse pessoal que merece, que ajude pelo que trabalham, né? Você vê um ACS que faz um trabalho fantástico na cidade com o salário que tem, quer dizer, é lamentável isso. Mas o que acontece? Nós temos um problema do limite prudencial na cidade, na folha de pagamento, que ela já está no limite dos limites. Por isso que o prefeito mandou a lei.
Do estatutário, o senhor disse?
De passar para o estatutário, de CLT para ser estatutário. Mas o que acontece? O prefeito mandou a lei e o próprio secretário dele manda dizendo, não aprove, nós temos documento disso, não aprove isso porque isso vai causar um problema, vocês vão ser responsáveis por aprovar isso. Mas é uma grande contradição, porque se vem do executivo o projeto, o jurídico da prefeitura, juntamente com o homem que paga, que é o secretário de finanças que paga, ele tem que dar uma volta, senão... Assim, ser contrário. Peraí, mas tem uma contradição entre eles. E foi para a Câmara e nós aprovamos, né? Porque o que vale é a maioria aprovou que, mesmo com a orientação não aprovar, nós aprovamos esse projeto.
Mas esse projeto vai ser. Esse projeto dos seletistas para estatutários vai ser discutido agora no começo.
Não, esse não veio. Isso foi uma grande frustração para todos também, né? Lotaram a casa lá para poder.
Acompanhar,
ou seja, entre aspas, forçar a votar, o vereador votar, e o projeto não veio, por questões até técnicas, jurídicas, ele não veio para votação, para discussão. Uhum. Mas nenhum vereador iria votar contra, porque nós sabemos as necessidades, principalmente dos ACS, que tem um trabalho fantástico na cidade de Maringá e muitas vezes não é reconhecido. O ACS tem problema mais sério, eles não estão recebendo nem a... vários meses ficaram sem receber um abono que o governo federal manda por eles cumprir as metas deles. E a prefeitura não estava pagando por problema burocrático da prefeitura.
Burocrático?
É, o funcionário fez, aliás, os funcionários fizeram a parte deles, ou seja, fizeram colher os dados em campo, nas casas, visitando, e mandou-se um relatório para a Secretaria de Saúde, que é o dever deles, entrega para a secretaria tem que enviar isso para o governo federal, que aí o governo federal manda um complemento para as equipes que completam suas metas, em torno de quase R$400 por mês para essas pessoas. E aí, o que acontece? É por um problema burocrático na Secretaria de Saúde, esses dados não foram enviados para Brasília. E automaticamente, essas pessoas que ganham menos de R$1.400 por mês ficaram sem esse abono ou um auxílio em torno de R$400 por mês. Você sabe o que representa isso? É numa família que recebe R$1.400 por mês.
Essa situação já foi solucionada?
Eu acredito que esse mês nós estamos resolvendo isso. Isso, para mim, foi assim, gratificante. Pelo menos no final do ano, essas famílias, essas mães de família, principalmente as mães, que a maioria são senhoras, trabalham, terá um Natal um pouco menos sofrido, que eles não estão ganhando nada. É um direito deles que foi deixado de pagar por alguns meses por deficiência, problema dentro da Secretaria de Saúde, lamentavelmente.
O senhor vai ser candidato à reeleição?
Olha, a gente tem um projeto para o próximo ano, né? Não sei dizer se serei candidato à reeleição ou um outro cargo, mas nós estamos trabalhando para continuar servindo essa comunidade que tão bondosamente já me conduziu por 3 vezes como vereador na cidade.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço a você, Luciana, e todos os seus ouvintes. Estou sempre à disposição da CBN. Boa tarde.
Nós conversamos com o vereador Chico Caiana na nossa série de entrevistas com os vereadores, agora 13h27.